Capítulo 13: Contra a Correnteza. A Bíblia diz: o amor é benigno. 1 Coríntios 13, 4. O termo benigno é uma boa tradução, já que esse é um dos sentidos da palavra grega krestelomai. O termo pode ter várias conotações vinculadas à ideia de bondade. Alguns exemplos: aspas, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Fecha aspas, 1 Pedro 2 e 3. Aspas, as más conversações corrompem os bons costumes. Fecha aspas, 1 Coríntios 15 e 33. A Bíblia também fala, não há quem faça o bem. Romanos 3 e 12. A mesma palavra contém duas outras ideias, ambas coerentes com as características do amor. A primeira é gentileza, suavidade. Quando o Senhor Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para virem a Ele, escolheu exatamente essa palavra para descrever o seu jugo, falando, porque o meu jugo é suave. O outro sentido é o de excelência, alta qualidade. No trecho em que falou que ninguém põe vinho novo em odres velhos, Jesus concluiu dizendo, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Em suma, as Escrituras ensinam que o amor é bom, é gentil, é suave, é excelente. A benignidade do amor passa do coração e se estende ao próprio corpo de quem ama. Mãos estendidas para acolher alguém em necessidade, lábios prontos a abrirem sorriso, feições do rosto dispostas a provar que ali está alguém disposto a se dar. A benignidade trabalha em prol dos outros, é útil, é prática. Observe que Jesus encorajou as pessoas a tomar sobre si o seu jugo, explicando que esse domínio era suave, ou seja, benigno. Elas teriam sido beneficiadas ao se colocarem sobre esse jugo. É como se ele dissesse, experimentem a benignidade do meu domínio, sintam sobre si a gentileza do meu senhorio. Em suma, Jesus se oferece para ser bom com as pessoas. Ora, esse é precisamente o nosso papel como crentes, ser benignos com os semelhantes. A Bíblia diz, longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31 e 32. Ser benigno é uma das características de um filho de Deus. Conforme a Bíblia, amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 3 João 11. Agora, pensando bem, por que é tão difícil ser bom? Se somos filhos de Deus, por que não exibimos fartamente esse distintivo? Se queremos imitar a Cristo em toda a sua bondade, por que falhamos tanto, mesmo com o magnífico exemplo que ele nos deixou? Por que é tão difícil deixar atrás de nós um rastro de bondade, um aroma de agradável suavidade, uma vida da mais alta excelência? Desconcertante e humilhante que seja, a resposta é simples. Nós somos maus. Parece incrível, mas foi isso mesmo que o próprio Jesus disse. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7 e 11. Jesus se refere à natureza pecadora do homem. Todos nascemos maus. Por isso ele falou: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Marcos 10 e 18. E mesmo salvos, transformados em novas criaturas, ainda temos algo da velha natureza dentro de nós. Olhando por essa ótica, ainda somos maus. É por maldade que alimentamos pensamentos sensuais ilícitos, que invejamos os mais dotados, que falamos mal dos outros. É por maldade que julgamos intenções, que desejamos o fracasso de quem nos prejudicou. É por maldade que... Ora, a lista não teria fim. Evidentemente, não gostamos que seja assim. Sonhamos em ter uma vida cada vez mais santificada em Cristo. Mas algo fortíssimo ainda está ativo dentro de nós, arrastando-nos para o mal. Foi exatamente a esta conclusão que chegou o apóstolo Paulo, quando escreveu: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Romanos 7 e 21. Esse mal estará sempre tentando nos puxar para longe do que é bom. Por isso é tão difícil praticar o amor cristão. Difícil, mas absolutamente necessário se quisermos honrar o nosso Pai e andar nos caminhos do seu Filho. Precisamos lutar contra essa tendência da carne em fazer o mal e nos dispor com toda a determinação a dar espaço para o novo homem gerado em nós pelo Espírito Santo. Esse alvo iremos alcançando à medida que nos apegarmos firmemente a Cristo, seus ensinos, suas obras, seus padrões, sua pessoa. Enquanto estivermos longe dele, ser benigno e amoroso continuará sendo mera utopia. Existe ainda um segundo fator que dificulta o exercício da bondade: o mundo. O mundo é mau, muito mau. Refiro-me ao sistema que impera por aqui. Vivemos em um planeta controlado pelo diabo e habitado em sua esmagadora maioria por homens pecadores até a medula. Evidentemente, esse controle do diabo é limitado dentro da esfera da soberania de Deus. O resultado dessa iníqua combinação é um sistema anti-Deus, que rejeita sistematicamente os padrões do Criador. O mundo tem em torno de si um verdadeiro escudo contra o bem. É um ambiente onde reina o mal. Veja só essas passagens bíblicas. O qual, referindo-se a Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Gálatas 1 e 4. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6 e 34. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. 2 Tessalonicenses 3 e 1. Que contraste com o jugo benigno do Senhor Jesus Cristo. Pena que a maioria dos homens, embora sofra com o veneno da malícia dentro e ao redor de si, não compreende que Jesus oferece um antídoto. Ele se dispõe a ser bom para eles, mas eles não aceitam. Não é de admirar, portanto, que as pessoas resistam também a nós, crentes. Mesmo quando conseguimos superar o obstáculo da nossa própria maldade e tentamos ser bons, encontramos reação. Eles não querem. O mundo estranha o que é benigno. Não aceita ou, no mínimo, se constrange, desconfiado. De esmola grande, até cego desconfia, diz o famoso ditado. Típico de um mundo interesseiro, no qual o simples prazer de ajudar e de fazer o bem não produz esmola grande. Essa realidade não nos deve desanimar na busca da benignidade. Ao contrário, a conscientização das dificuldades apenas nos tornará mais prevenidos e eficientes. Se nos iludirmos com a ideia de que amar é algo fácil e superficial, assim como o mero gostar ou simpatizar, corremos o grave perigo de pensar que amamos, sem amarmos de fato. O que temos visto é que há grandes dificuldades para exercitar o verdadeiro amor, por nossa própria causa, por causa do mundo e por causa do diabo. Amar e ser benigno é nadar contra a correnteza. E nadar contra a correnteza cansa. Mas, da mesma forma que os salmões foram dotados por Deus para nadar contra a correnteza dos rios, os crentes são capacitados pelo Espírito Santo a nadar contra a correnteza do mundo e podem tornar-se perfeitamente habilitados para toda a boa obra, equipados para fazer o bem, mesmo cercados de tanto mal. Há um versículo belíssimo no livro de Romanos que resume de maneira perfeita o que estamos querendo dizer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Observe que essa passagem, primeiro, atesta a existência do mal ao nosso redor. Segundo, reconhece que a luta do bem contra o mal é uma realidade. Terceiro, admite que o mal poderá nos vencer. Por fim, quarto, indica que a benignidade é precisamente a arma que temos para vencer essa luta. O verdadeiro amor é viril e corajoso. Lute e vença